Glória a Deus. Aleluia. Como é bom saber que nele a gente pode confiar. Como é bom saber que em meio a qualquer circunstância, se você está firmado nessa rocha, se ele é o seu fundamento, o princípio de todas as coisas, meu querido, você pode ter certeza, pode passar qualquer pandemia, pode passar qualquer momento difícil, se o Senhor permanece sendo o Senhor na sua vida, pode ter certeza que em todos os momentos você vai se alegrar na presença de Deus. Amém? Mesmo em meio às dificuldades, a gente pode sim se alegrar, confiar e descansar na presença do Pai. Obrigado, Jesus, pela tua fidelidade, pela tua bondade, pelo teu amor constante, pela tua graça, Senhor, que nos envolve de tal forma. Obrigado pelo teu cuidado conosco, mesmo não sendo merecedores. Obrigado, Senhor. Aleluia. Eu quero já convidar rapidamente para você pegar sua Bíblia comigo e abrir no livro Segundo Reis. Nós vamos ler a partir do capítulo 13, versículo 14. Livro de 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14. Eu quero ler com você. Diz assim: ora, Eliseu estava sofrendo da doença de que morreu. Jeoás, rei de Israel, desceu a vê-lo e chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Disse-lhe Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Então disse Eliseu ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco. Pegando ele o arco, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Tu ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Disse mais: toma as flechas. O rei as tomou. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E ele a feriu três vezes e cessou. O homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: cinco ou seis vezes deverias tê-la ferido. Então terias derrotado os sírios até os consumir. Mas agora só três vezes ferirás os sírios. Morreu Eliseu e os sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. Enquanto alguns enterravam um homem, de súbito viram um bando de invasores e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Quando o cadáver tocou os ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os seus pés. Azael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém, o Senhor teve misericórdia deles e se compadeceu deles e tornou para eles, por amor da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Até hoje não os quis destruir, nem lançá-los da sua presença. Morreu Azael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Então, Jeoás, filho de Jeoacás, retomou de Ben-Hadad, filho de Azael, as cidades que ele tinha tomado, na guerra, das mãos de Jeoacás, seu pai. 3 vezes Jeoás o derrotou e recuperou as cidades de Israel. Só até aqui, feche seus olhos por mais um instante. Pai, nós te damos graça, Senhor. O nosso coração transborda na tua presença. Obrigado, Senhor, porque verdadeiramente o Senhor se faz presente em todo tempo. Em todo tempo podemos perceber o teu cuidado conosco. Pai, eu te peço nessa hora, continua falando aos corações. Continua ministrando de forma poderosa, falando com cada um de nós. Que teu Espírito Santo encontre completa liberdade nesse lugar. E venha remover qualquer cansaço, dispersão no nosso meio. E que possamos receber a tua palavra, aquilo que o Senhor tem, a porção que o Senhor tem para nós nessa noite. E também oferecer ao Senhor o nosso melhor. Pai, usa minha boca como tua boca, usa-me como teu profeta, glorifica o teu nome neste lugar, realiza o teu querer. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meu querido, você que tem nos acompanhado semanalmente, temos estudado, mergulhado na vida do profeta Eliseu. Começamos lá com o profeta Elias e capítulo a capítulo praticamente, chegamos aqui nesse capítulo 13. E eu quero dizer a você que hoje oficialmente é o último dia da nossa série do profeta Elias e do profeta Eliseu. E por que o último dia? Porque, gente, capítulo 13, profeta Eliseu morreu. O restante do livro você pode continuar lendo sim, estudando. E aí você vai enxergar simplesmente um passo a passo de reis que assumiram o reinado e na sua grande maioria não fizeram algo que agradava ao Senhor. E ali se desviaram, se corromperam. E ali de uma forma frequente isso se repete. Mas, fechando o nosso ciclo, eu quero pensar com você esse momento que Eliseu viveu, esse finalzinho de vida. Você que acompanhou a semana passada a ministração do Fábio, aonde ele trouxe um pouquinho já desse texto, e trouxe inclusive comparações até mesmo das experiências de vida dele, experiência pessoal, algo que o Senhor falou profundamente ao nosso coração. Eu não pude estar, mas eu acompanhei online. E eu quero pensar um pouquinho com você no cenário de Eliseu. O texto começa no versículo 14, e aí eu quero lembrar com você de uma forma um pouco mais pausada, que Eliseu estava sofrendo da doença de que morreu. Ou seja, já começa deixando bem claro que Eliseu não estava nos seus melhores dias. Quando eu digo melhores dias, eu não estou falando do seu ânimo, da sua fé, eu estou falando da sua saúde. Ele estava no momento mais enfraquecido, porque a Bíblia diz que ele estava sofrendo de uma doença. A Bíblia não relata com exatidão a doença, mas sim que ele estava sofrendo. Não era apenas uma dorzinha. Sofrendo, talvez a gente poderia pensar juntos aqui, algo constante, algo que te incomoda de uma forma frequente. Talvez você já sentiu isso em algum momento. E Eliseu estava vivendo esse momento, sofrendo. Eliseu já tinha vivenciado muitas experiências com Deus, já tinha vivido muito, já estava idoso. Porém, continuava sendo usado por Deus de forma poderosa. Continuava tendo respeito perante todas as pessoas ao redor. Sendo alguém relevante em Israel. E o interessante, quando a gente continua lendo o texto, a gente não enxerga em momento algum, alguma palavra de Eliseu murmurando ou reclamando da sua doença.
Sabe, existem pessoas, claro que não vocês, gente, porque vocês são maravilhosos. Vocês também que estão assistindo a gente pela internet. Mas sabe, existem pessoas que por qualquer motivo, ou por um motivo específico, têm um hábito em reclamar. Já viu isso? Pessoas que normalmente reclamam. Graças a Deus que você não é assim. E tem algumas pessoas ainda, eu fico imaginando talvez, o perfil dessas pessoas, se elas estivessem no lugar de Eliseu. Talvez elas começariam ali, Fábio, murmurar e dizer: Senhor, mas por que eu estou doente? Por que eu estou sofrendo? Logo eu, seu profeta, ou escolhido, ou ungido. Por que eu estou passando por essa dificuldade ou situação? Mas por que eu que sirvo ao Senhor, que acredito em Sua palavra? Meu querido, eu queria lembrá-lo que todos nós estamos sujeitos a passar por dificuldades. Todos estamos sujeitos. Como o próprio Senhor Jesus nos disse, no mundo tereis aflição. Mas, eita glória, tem um mas. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Ele está conosco. Ele não nos deixa. E o texto não relata um Eliseu murmurando, mas um Eliseu simplesmente que permanece executando, vivenciando o seu chamado como profeta. E aí o texto continua, ainda no versículo 14, dizendo: Jeoás, que era o rei de Israel, desceu para ver Eliseu e chorou sobre ele, disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Gente, isso aqui é uma expressão, ou vamos colocar uma gíria na época. Imagina só, alguns dizem, alguns estudiosos afirmam que esse choro do rei foi um choro em ver Eliseu sofrendo, o profeta Eliseu, que era admirado por todos, que todos iam até ele buscar um direcionamento de Deus, reconheciam nele Deus, representando ele Deus. E ele chorou em ver a situação de Eliseu. Já outros estudiosos dizem totalmente diferente. Dizem que o rei estava chorando pela situação difícil em que ele estava vivendo. Constante guerra contra a Síria. E essa guerra era tão constante que ele não sabia o que fazer. E então ele estava ali, até mesmo angustiado, chorando, pedindo a Eliseu o que fazer. São duas situações completamente diferentes. Porém, o que o texto diz? O texto diz o seguinte, no versículo 15: disse Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Gente, é tão sobrenatural quando você encontra uma pessoa que é focada. Foco. Eu fico imaginando se talvez Eliseu tivesse um perfil daquelas pessoas que de uma forma mais fácil reclamam de tudo. Ai, tadinho de mim, você não sabe a dificuldade que eu estou vivendo. De repente o rei começa a chorar, e Eliseu podia: vem aqui que eu vou chorar com você também, você não sabe como eu estou sofrendo. Você não sabe o que eu estou passando, na minha casa, na minha família, no meu emocional, nesses últimos dias, financeiramente. Quantas pessoas de uma forma frequente até mesmo questionam um pouquinho a Deus, e muitas vezes permitem o seu coração se encher de angústia, tristeza, ao invés de se levantar e ter um foco: qual é a ação? Qual é a solução? O que eu preciso fazer? Algumas pessoas com uma certa frequência gastam muito tempo chorando, muito tempo olhando aquilo que foi destruído, aquilo que foi perdido, aquilo que foi roubado, aquilo que infelizmente aconteceu, enquanto outros viram a página e pensam num plano de ação. Nesses dois cenários, quem é você? Eliseu deixa muito claro, a postura dele é o foco na solução. Ele não tem tempo ali para murmurar, reclamar, ou abraçar o rei e começar a chorar junto com ele. Não, mesmo sofrendo, ele já traz um direcionamento, toma um arco e flechas. E ele tomou o arco e flechas. Então disse Eliseu ao rei de Israel, põe a mão sobre o arco. Pegando ele o arco, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei, e disse, abre a janela para o oriente, e ele abriu. Disse mais Eliseu, atira, e ele atirou. Prosseguiu Eliseu, a flecha do livramento do Senhor, e a flecha do livramento contra os sírios. Tu ferirás os sírios em Afaque até os consumir. Gente, pensa comigo, só um pouquinho. Se você fosse o rei, você teve um encontro com Eliseu, o profeta Eliseu, o cara, ungido de Deus, com experiências que muitas pessoas gostariam de ter vivenciado. E de repente você vai falar com esse profeta, e ele começa a conversar com você de uma forma profética. Pega o arco, peguei. Pega as flechas, peguei. Abra a janela, abri. Mira agora, lança. Essa é a flecha do livramento. Ou seja, está muito claro que aquele ato era um ato profético, era um ato espiritual, era um ato de crer, era um ato de fé. Não era simplesmente, ele jogou a flecha, ah, e aquela flecha vai matar todos os inimigos. E vai cair, vai voltar para ele depois. Não, não tinha nada a ver com isso. Era um ato profético. Muito claro isso. Agora, primeiramente o rei, ele começou simplesmente atendendo, obedecendo. Pega aí, peguei. Atira, atiro. Faz isso, faço. Ele começou obedecendo. E sabe o que é muito interessante? Fazendo uma analogia, tem muito a ver com as pessoas que não vieram hoje. Porque algumas pessoas que não vieram hoje, vou te contar, vou te explicar para ficar mais fácil. Tem essa tendência, começa bem. Eu começo bem, mas nem sempre eu termino bem. Muitas pessoas começam a se dedicar em algo. Montam um plano de ação, uma estratégia. Buscam uma restauração. Em qualquer área que seja, pode ser a sua família, o seu casamento, o seu relacionamento. Uma restauração interior, uma restauração no seu relacionamento com Deus, uma restauração no trabalho. Muitas pessoas começam com uma dedicação, com um empenho, mas depois, no meio do caminho, dá uma leseira. Ô, acorda aí! No meio do caminho, às vezes, a gente começa a perder um pouco a empolgação e, de repente, a gente não valoriza tanto. E foi mais ou menos o que aconteceu com aquele rei. O rei, ele começou dando valor a uma ação profética. Será que eu tenho dado valor a uma ação profética? Peraí, mas o que é uma ação profética? Ação profética... Nós estamos falando algo que gera fé, algo que vem através da fé. Quando eu levanto as minhas mãos para profetizar algo, é algo que eu ainda não estou vendo, mas é algo que eu creio. A palavra e tudo que existe foi criado e formado através de uma palavra lançada. Quantas vezes eu creio no poder desta palavra, no poder de lançar no mundo espiritual e profetizar bênçãos, transformação, cura, milagre sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre as pessoas que estão ao meu redor. O quanto eu acredito nessa semente espiritual, ou o quanto eu sou natural, é só aquilo que eu estou vendo. Quanto mais natural você for, mais você vai desanimar no meio do caminho. Quanto mais espiritual você for, como Eliseu, nada vai impedir de você lançar a flecha. Em todo tempo. Porque você sabe o valor que existe espiritualmente quando você lança. E aí, continuando o texto no versículo 18, disse mais: toma as flechas. E o rei as tomou. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. O homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias tê-la ferido. Então terias derrotado os sírios até os consumir. Mas agora só 3 vezes ferirás os sírios. Gente, presta atenção. O rei não valorizou aquele ato profético. Ele não valorizou a fé. Começou obedecendo: ok, vou fazer, vou me esforçar, vou tentar, já viu essa? Vou tentar. Quantas pessoas às vezes no dia a dia: não, vou tentar melhorar. E esse vou tentar, no meio do caminho a gente vai fraquejando e a gente para. Aqui foi mais ou menos isso. Tá bom, estou obedecendo. E aí ele fala, ainda pega as flechas. Meu, agora. Cara, se fosse eu ali, imagino talvez a intensidade, o profeta falando isso comigo. Cara, eu vou gastar tudo que eu tenho aqui. Ele deixou claro que era um ato profético. Não era simplesmente qualquer coisa. É profético, faça. Se fosse para lançar uma flecha, ele falaria: pega uma flecha. Não, agora ele falou: pega as flechas. Lança, joga, fere a terra. Aí ele fez 3 vezes, tá bom, né? Já me esforcei um pouquinho. Já viu gente assim? Pô, me esforcei um pouquinho, Deus está vendo. Cara, essa semana, nossa, eu fiz jejum quase todo dia. Fiquei das 7 da manhã até as 9 sem comer nada. Aí às 9:30 eu tomei café. Poxa, fiz algum esforço. E quantas pessoas às vezes acham que é uma troca, né? Pô, mas já obedeci. Ué, mas já acabou? Já não resolveu? Já fiz a minha parte? E ali o profeta Eliseu ficou indignado. Cara, eu fico imaginando, eu queria ver a cena. Talvez me colocando no lugar dele, posso imaginar. Sabe quando ele pensa assim: eita, gente mole, já viu essas pessoas? Gente mole, para pelo meio do caminho. Não persiste, desiste. De uma forma tão fácil. Recua tão fácil. Começa bem. Começa obedecendo. E depois para. E depois não avança. E depois não continua. E por isso eu queria pensar com você em cima desse tema. Até onde você está disposto a ir? Meu querido, vou te dar uma notícia, você não sabe. Não, acho que você já sabe, mas vou te dar uma notícia. Vou relembrar. Não sei se você lembra, mas nós já estamos em 2021. Não sei se você lembra, mas segunda-feira é março. Já estamos praticamente em março. Legal, então vamos fazer um exercício agora. Vamos pensar quais foram os pontos positivos ou o avanço que você teve neste início de ano, de janeiro e fevereiro, comparando com o ano passado. Pensa. Valendo! Podia estar um... Agora só está o metrônomo. Pode pensar mais um pouquinho. Lembra de 2020, agora vem para 2021 e já pensa: cara, o que eu já vejo diferente na minha vida? Quais pontos ou quais áreas que eu já avancei que já está muito diferente? Graças a Deus. Tenho certeza que você lembrou de algumas. E também lembrou de algumas que precisam melhorar ainda. E precisam ser trabalhadas ainda. Mas aí te pergunto, será que você está disposto a ir além? Quantas pessoas, muitas vezes, durante a estrada, chegam até certa fase. E quando chega naquela fase, que é mais difícil prosseguir, de repente recua novamente e volta, e aquilo se repete, e você vem naquele mesmo ciclo e chega naquela mesma fase, e tudo se repete novamente. Quantas pessoas às vezes têm dificuldade em avançar em algumas áreas, independente da área? E até que ponto, eu não avanço porque existe a pandemia? Até que ponto a gente terceiriza a culpa? Até que ponto faltou atitude, ação? Faltou lançar a flecha? Faltou crer no sobrenatural? Até que ponto eu verdadeiramente quero viver o sobrenatural, sair do natural, de uma forma profética, como Deus enxergar, da forma como Ele enxerga, chamando à existência aquilo que ainda não existe, acreditando que Ele sim tem um plano de paz para mim, não de mal, para me dar uma esperança e um futuro, acreditando que Ele é Pai e Ele cuida em todo o tempo, glória a Deus, aleluia. Até que ponto meu coração tem esse sentimento? Até que ponto eu tenho essa convicção? Até que ponto eu tenho certeza que aquilo que eu estou semeando vai acontecer? A palavra que o Senhor disse vai se cumprir. Até que ponto eu creio nisso? Até que ponto eu creio nisso? Eu creio. Será que como o rei? Mais ou menos? Será que você começa bem como rei, depois daquela famosa relaxada? E sabe o que é interessante? Quando a gente mergulha na vida de Eliseu, como todas essas últimas semanas estivemos mergulhados na vida do profeta Eliseu, a gente pode perceber como ele tinha uma vida estável na presença de Deus. E quando a gente fala uma vida estável, eu estou falando de alguém que não fica na zona do conforto. Aquele que sai do comodismo. Aquele que vai além. Muitas pessoas têm o hábito de ficar na sua zona de conforto. Assim é melhor, né? Está bom aqui. Aí, por exemplo, se de repente amanhã você arruma um novo trabalho, e esse novo trabalho é lá em Barueri, e aí você precisa sair mais cedo do que você está acostumado. Você vai precisar acordar mais cedo do que você está acostumado. Tem alguns que transformam isso num parto. Ai, estou morrendo. Já viu? Ai, tive que levantar 5:30. E aí passa 1 ano, 2 anos. Ai, continuo morrendo. Você acha que se adaptou? Nada. Continua se arrastando. Já viu gente assim? Graças a Deus que não é você. Oh, aleluia. Nem você que está nos assistindo pela internet. Só que tem pessoas que se adaptam fácil, rápido. Já que é assim, vamos lá. Tem que fazer, vamos lá. É muito engraçado. Você que já tem filhos. Quando vem o filho... Meu querido, ou minha querida, ou você se adapta, ou você se adapta. Se não, quanto mais você demora, mais você sofre. Agora que você fala, e agora que eu vou descansar. Ou você pira, ou você se adapta. Quem é você? Você está disposto a ir além? Ou você vai parar no meio do caminho e vai gritar, se escabelar, que não vai resolver em nada. É interessante porque a vida de Eliseu é marcada por uma pessoa com muita disposição, uma pessoa que não vivia uma vida cômoda, porque constantemente o Senhor falava para Eliseu: Eliseu, agora vai para tal lugar, agora fala com tal pessoa, agora faz isso. E de repente ele vai para cá, vai para lá, sai da sua zona de conforto. Ele poderia: mas Senhor, está tão bom aqui. Não, agora você vai para cá, agora você vai para lá. Sempre disposto a encarar qualquer necessidade ou desafio. Oh Deus, que a gente seja assim. E aí eu fico imaginando a vida de Eliseu. Não, Eliseu, cara, peraí. A vida dele era mais light. Como assim light? Ele vivia sendo levado ao conflito. Será que é gostoso você, de repente, entrar em um conflito? E eu vou te explicar o porquê. Eliseu presenciou a vida de muitos reis, que foram, se levantaram e morreram. E ele presenciou vários reinados. E diversas vezes o Senhor o levou diante dos reis para questionar e para trazer uma mensagem dura perante o rei. E naquela época ainda existia que se você desobedecesse algo referente ao rei, o rei poderia falar: corta a cabeça. E como eles tinham respeito e reconheciam Deus, na vida de Eliseu, eles obedeciam Eliseu, eles ouviam Eliseu, eles podiam ser humilhados na presença de todos, através da palavra do profeta. Ele muitas vezes era levado para trazer uma mensagem, que não era uma mensagem fácil. E ele obedecia. Cara, eu fico imaginando se no dia a dia a gente conseguisse colocar em prática da mesma forma como o próprio Eliseu. Colocar em prática, sabendo que em todos os momentos e em todos os desafios eu posso sim vencer e superar. Eu posso sim ter disposição para continuar a minha caminhada. E não parar, porque agora saiu de uma posição cômoda. E aí? Já estamos em março. Como é que está o seu plano de ação para 2021? Muito bem. É tão bom quando a gente tem uma meta, um objetivo, algo desenhado dentro de nós. E por quê? Porque aí eu posso sim colocar no meu coração o sentimento de persistência. Eu não vou parar no meio do caminho, eu não vou desistir. Desistir não é uma opção. Eu não serei resistente às mudanças. Ao contrário, eu vou ter foco, eu vou ter resiliência, eu vou perseverar. Serei uma pessoa determinada em qualquer área que seja. Você sabe quais são as áreas da sua vida que podem e precisam ser melhoradas. Só que será que eu realmente estou disposto a avançar? Será que realmente eu estou disposto ao ponto de mudar os meus hábitos, de sair dessa posição cômoda? Meu querido, não é fácil você mudar os hábitos. Tem que ser diariamente, tem que persistir. Eu vou dar um exemplo para você. Eu, como você, tenho as minhas metas e estou trabalhando em cima delas. Algumas que eu estou começando a vencer, algumas que ainda está difícil, outras que, graças a Deus, estão avançando bem. Eu, nesse ano, um dos pontos que eu falei muito com Deus, falei: Deus, eu preciso cuidar da minha saúde. Ainda não está do jeito que eu preciso. Mas um ponto positivo, nesses 2 meses, janeiro e fevereiro, eu já perdi 6 quilos, gente. E coisa boa, hein? Percebeu, fala que percebeu, pelo amor de Deus, fala que percebeu. Fala que percebeu! Não precisa mentir, né, gente? Mas eu continuo com a minha meta. Estou procurando cada vez mais cuidar da minha saúde, minha alimentação, praticando um pouquinho mais de esporte, fazendo a minha parte. É fácil? Não. É fácil? Faz 2 meses, nesses 2 meses acho que eu comi pizza, acho que 1 ou 2 vezes. Antes era 1 ou 2 vezes, pelo menos na semana, né? É necessário esforço, não é fácil. Eu estou disposto a ir até onde? Não sei se você percebeu, acho que sim, mas eu vim com o rosto sujo hoje. Você pensou que eu não ia falar nada? E aí eu quero te perguntar, o que você achou? Calma. Espera aí. Você quer falar assim, ah, pastor, eu prefiro antes, pode ser sincero, levanta a mão aí. Achei um sincero, 2, 3, tímido, 4, ok. Legal. Você que gostou assim, levanta a mão aí. Não, ficou legal, levanta a mão aí, só para saber. 1, 2, 3, 4, 5, oh, ganhou, hein? Pô, enfim. Você que não quer opinar, já entendi, levanta a mão aí, só para eu saber, você que não quer opinar, beleza, já entendi. Você que está aí no chat, pode compartilhar também, se você conseguiu ver, compartilha aí, pode falar o que você achou. Você que provavelmente não gostou, e provavelmente não quis opinar, talvez você tenha uma tendência de ser um pouquinho só, mais resistente à mudança. Eu vim de propósito para hoje, fica tranquilo que amanhã eu vou tirar. Foi só para hoje. Eu nunca tinha deixado na minha vida, eu preciso tirar uma foto para guardar. Nunca deixei. E sabe por quê? Porque a gente é resistente à mudança. A gente olha e já... Nossa, eu não gostei não, você viu? É natural do ser humano. A gente quer sempre tudo quadradinho. E nem sempre o quadradinho nos leva além. Porque se eu continuo tendo as mesmas atitudes, a probabilidade, eu vou alcançar os mesmos resultados. E aí, sabe o que é interessante? Queria pensar com você aqui. Ó. Olha para essa imagem aqui. Gente, dá para ver bem a imagem? Cara, essa imagem aqui foi o Fábio que escolheu. Quando ele escolheu, mandou para mim, eu falei, cara, essa imagem é perfeita. Parece, é o cabelo, né? Essa imagem é perfeita, por quê? A gente consegue enxergar o perfil de 3 pessoas diferentes. Percebeu ou não? Sabia que você tinha percebido. Você percebe fácil as coisas. Você consegue perceber o seguinte, lembrando o tema, até onde você está disposto a ir. Meu, essa moça, ela está tirando o cabelo do rosto. Por que ela está tirando o cabelo do rosto? Porque ela tem um foco. E ela está determinada naquele foco, nada pode impedir. Os olhos dela continuam, permanecem firmes no Senhor Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé. Ela continua firme, oh glória! Será que esse é o seu perfil? Nada te impede de parar. Você tira o que está te impedindo, você continua lá. Focado. Avançando a cada dia. Cada mês você tem mais testemunho para contar das vitórias e dos avanços comparando com 2020. Porém, tem um outro perfil que você pode olhar aqui. E tem algumas pessoas que falam assim, cara, você viu ali? Ela está fazendo assim, ó. Não aguenta mais. Está jogando o cabelo para trás assim, ó. Ela já não está aguentando mais. O perfil daquelas pessoas que começam igual o rei, começam obedecendo e de repente, começam acreditando e de repente, a gente vai parando pelo meio do caminho, deixa de ter a intensidade de oração, de vida com Deus, de tudo. de buscar avançar, melhorar no casamento, no relacionamento, na família, no trabalho, com os filhos, em tudo. A gente vai fraquejando, a gente vai caindo no comodismo, vai empurrando literalmente com a barriga, uma expressão muito real. Mas tem ainda o terceiro perfil. Cara, o terceiro perfil, ó, olha para a mão dela, já está até assim, ó. Está manifestado já ali, cara. Ali, ó, já está até, parece que ela vai arrancar assim, ó. Já desistiu, já está possuída ali, cara. Já era. Eu podia enxergar três cenários totalmente diferentes. Um que permanece, um que está quase parando e um que já parou. Quem sou eu nessa foto? Será que eu sou aquele que para, que desiste? Eu acho que é válido parar quando a gente faz o seguinte: peraí, que dia é hoje? 26? Chegando no final do mês? Peraí, então vou parar para analisar. Mais um mês estamos finalizando. Até onde eu avancei? Até onde eu consegui? O que eu preciso fazer diferente a partir de amanhã? Quais são as ações que eu tenho que me programar para a minha semana, para o meu mês de março ser diferente? Em todas as áreas. Só que sabe o que acontece? Tem muita gente que não faz isso, porque tem o hábito de usar Deus como se fosse um ponto aonde eu só escoro e faço assim: ai, Deus, faz tudo por mim aí. A gente esquece de fazer a nossa parte. A gente transfere a responsabilidade para os outros. Tem pessoas que assumem a responsabilidade em tudo. Não ficam esperando o outro melhorar. Ah, vou esperar o outro vir aqui, o outro me pedir perdão, o outro fazer tal coisa. Não. Para que esperar? Por que não pode partir de você? Por que você não pode fazer a diferença? Quanto mais a gente espera, quanto mais a gente demora, mais a gente não avança. Agora, quando você para apenas para ajustar o seu plano de ação e permanece colocando em prática. Por isso que muitas vezes você vem no culto à sexta, ou na terça também, ou no sábado, ou no domingo, e você se alimenta da palavra. E o quanto você pega esse alimento e você faz ele ser real, o quanto você deixa a semente ir embora. E a gente não coloca em prática. Gente, isso é hábito do dia a dia. A gente escuta a palavra, a gente se encontra, depois a gente se abraça, que agora não pode. A gente, e aí, beleza, que saudade, blá, 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 esqueci tudo e vou embora como se nada tivesse acontecido. Foi no culto, fui, foi legal. E aí, o que você aplicou na sua vida? Senão é só mais um dia. Senão a gente vive uma religião. E aí fala dos outros ainda. Se eu estou aqui, o Senhor assim permitiu que eu viesse aqui, ou que eu estivesse assistindo, é porque Ele tem algo a falar comigo, e Ele quer despertar o meu coração, para eu colocar em prática. Até quando eu vou demorar para ouvir? Até quando Ele tem que repetir diversas vezes, para eu acordar e começar a lançar as minhas flechas do mundo espiritual? Lançar sem esperar, acreditar, profetizar, crer, vai acontecer. É interessante porque é tão claro. Deus sabia que Ele podia contar com Elias e com Eliseu, porque eles obedeciam, não existia empecilho. Será que o Senhor, da mesma forma, pode enxergar isso em nós? Para encerrar, versículo 20 e 21. Eita saudade, Eliseu, você já está deixando saudade em nós. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. Enquanto alguns enterravam o homem, de súbito viram um bando de invasores e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Quando o cadáver tocou os ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os seus pés. Gente, é muito sobrenatural. Isso é só para quem crê. É muito punk. É muito sobrenatural. Consegue imaginar a cena? Eliseu já morreu, está lá sepultado, e de repente os caras estão chegando lá com outro para sepultar. Todo aquele desânimo, aquele pessoal triste, chorando, né? Um momento de enterro horrível, sepultamento. E de repente eles começam a ver um tumulto lá, um bando chegando. Parece arrastão no Rio de Janeiro. Se você é do Rio de Janeiro, meu querido, estou falando de outro Rio de Janeiro, não é esse aí não, fica tranquilo. E aí, os caras entram em desespero. Pega lá o defunto que faz, joga na primeira cova, joga aí, vambora. De repente, o cara cai, já estava morto, óbvio. Só encosta nos ossos de Eliseu e... Cara, é muito sobrenatural. Mano, se fosse você que estivesse lá. Cara, eu vou longe. Eu já fico pensando assim, mano. Já chamar minha família. Vamos lá buscar minha mãe. Abre o caixão aí, cara. Vai que dá certo também. Vamos levar lá. Já começo a pensar. Tem mais alguém aí que morreu hoje? Traz. Vamos tentar, ué. Tá dando a perder? E aí eu fico imaginando, gente, até morto aquele homem dava fruto. Você consegue pensar um pouquinho na sua vida? Quais foram as áreas que você deixou morrer e que você não tem dado mais fruto? Quais são as áreas que você não gosta mais de tocar, não gosta mais de falar, como se já estivessem mortas? Eu quero dizer para você, meu querido, em nome de Jesus, não pare de crer, não pare de produzir fruto. E ainda que pode tudo parecer acabado, saiba que a ressurreição pode acontecer. Enquanto Deus estiver à frente de todas as coisas, não pare de semear, não pare de jogar a sua flecha, não pare de crer, lança, crê no amanhã, porque você vai colher. Interessante que, para finalizar o texto, ele fala, no versículo 25, três vezes, Joás o derrotou, recuperou a cidade de Israel. Aqui se cumpre, as três flechas que ele lançou, foram três vezes que ele ganhou na batalha. Se ele tivesse lançado mais vezes, ele teria ganhado. Se você gastar mais tempo levantando as suas mãos e jogando as suas flechas, amanhã você vai colher. Você está disposto? Ir até onde? Até onde você está disposto a ir? Se coloque de pé nessa hora para orarmos. Sabe, querido, é tão triste quando a gente encontra no meio do caminho pessoas que não estão dispostas. É tão triste quando a gente vê pessoas que não querem mudança, que não estão com o coração preparado para permitir o Espírito Santo de Deus mudar e transformar. É tão triste. Esses dias atrás, aproveitando para a gente orar, conversando com uma família que está vivendo um momento muito difícil, óbvio que eu não vou falar o nome, os dois nesse momento estão separados, eles têm filhos, são da nossa faixa etária do UP, e é tão triste quando a gente vê os filhos sofrendo, pela separação dos pais. Só que nos últimos meses eu venho conversando com a esposa e ela fala assim: o meu marido não me ama mais, já saiu de casa, já saiu faz um tempo, não vai mais acontecer. Porém eu conheço o marido, converso com o marido também, e eu falei para ela: não é que ele não te ama. Eu quero que você escute isso, se por acaso você está passando ou conhece alguém que esteja passando algo parecido. Eu falei: a questão é que ele perdeu a admiração por você. E quando perde a admiração, você não tem prazer em estar com essa pessoa. Não é um sentimento que foi embora de não amo mais, mas eu não tenho mais prazer de estar com essa pessoa. Não consigo enxergar algo que me dê prazer. Aí eu falei para ela: você quer realmente restaurar o seu casamento? Então a primeira coisa, faça ele voltar a te admirar. As suas atitudes precisam ser diferentes. Chega de conflito. Ela fica brigando com ele constantemente, constantemente, constantemente. Recentemente, recebi a notícia que o marido já está quase se envolvendo num novo relacionamento. Claro que sempre tem os dois lados. Os dois lados precisam mudar. Mas se um lado quiser começar, fazer a sua parte, é onde tudo começa. Se um lado quiser e começar a lançar a flecha, e semear, semear, é onde tudo começa. E eu tenho orado por esse casal, porque até o momento, a admiração ainda não voltou, porque faltam mais ações. E o que é triste é que se não mudar as atitudes, infelizmente, só mesmo um milagre. Da mesma forma, eu quero que você pense na sua vida. Quais são as áreas que você persiste em permanecer da mesma forma? Isso tem te impedido de avançar. Feche os seus olhos nessa hora para a gente orar. Pense um pouquinho quais são as áreas que você precisa aprimorar, precisa melhorar. Pense um pouquinho na vida desse profeta que nos leva a enxergar uma vida com Deus que não é uma vida cômoda, que Ele faz tudo por mim, mas é o contrário, é uma vida que eu sei que Ele está comigo, e por isso eu posso ir na força desse Deus, porque mesmo que eu me sinta fraco, Ele me faz forte. Fale com Deus essa hora, ore, diga para Ele o que você vai fazer a partir de amanhã. Que essa palavra seja uma palavra viva dentro do seu coração e traga reflexão, aonde você possa traçar um plano de ação e mudar aquilo que precisa ser mudado. Pai, eu profetizo neste lugar, Senhor. Eu profetizo aqui, Pai, jovens que verdadeiramente estão dispostos a caminhar como jovens. Ser jovem vai muito além da idade. Pai, que a disposição que vem do alto, que vai além do cansaço físico, que essa disposição que vem do Espírito Santo de Deus, que traz paz em meio à guerra, que nos faz ir além, que essa disposição, essa sede, esse desejo ardente, essa determinação, este foco, transborde no coração de cada um aqui presente, Pai, e de cada um que nos assiste pela internet. Pai, que a Tua palavra, que é viva, que é verdadeira, que é eficaz, venha agora invadir cada lar, trazendo bom ânimo, trazendo esperança, trazendo fé, e tudo aquilo que hoje está como se fosse morto, como se não houvesse mais uma saída, nós profetizamos vida, nós profetizamos transformação, nós profetizamos cura, profetizamos milagre, profetizamos restauração, profetizamos vida de Deus. Que o teu Espírito Santo encontre liberdade e espaço para trazer vida, para trazer bom ânimo. Que venhamos nos levantar a cada dia com o coração cheio de esperança, que o nosso amanhã permanece nas tuas mãos. É o Senhor que cuida, é o Senhor que faz, por isso eu não preciso temer. Que venhamos nos levantar e não permitir que as doenças psicossomáticas tomem o controle do nosso corpo. Que não venhamos permitir que a depressão, que a ansiedade, que a angústia, que o medo, que a insegurança, que a síndrome do pânico tome o controle dentro de nós, mas que o Espírito Santo de Deus venha suprir tudo aquilo que o meu corpo necessita, trazendo vida, trazendo cura. Pai, eu profetizo sobre a área profissional, sobre a área emocional, sobre a área familiar, sobre a área espiritual, em todas as áreas, que os teus filhos desfrutem o melhor que o Senhor tem preparado para nós. Que não venhamos ser aqueles que desistem, que não venhamos ser aqueles que param pelo meio do caminho, mas que possamos dia após dia ter forças para sair da posição cômoda e ir além, ir além, e continuar lançando as nossas flechas, independente se eu estou vendo ou não estou vendo, independente se já passou um mês e eu estou lançando a flecha e não estou vendo nada, independente se passou 5 meses, independente se passou 1 ano, eu não vou parar, porque eu creio na tua palavra. E a tua palavra se cumpre, ela não volta, ela não pode voltar vazia. Desperta-nos, Deus. Desperta-nos, Senhor, para ir além. Pai, nós te louvamos, Senhor, por todo esse período que estudamos juntos a vida do profeta Eliseu e a vida do profeta Elias. E eu te peço que continue edificando o nosso coração. E eu já te peço, Senhor, pela nova série que nós começaremos a partir da semana que vem, que continue aquecendo o nosso coração, nos levando a sair de uma posição cômoda, para viver o melhor, o melhor, o melhor que o Senhor tem para nós, porque o Senhor é Pai. Esse é o teu desejo. E nós somos os únicos que impedem. E somos os únicos que permitem, através das brechas, a atuação do diabo. Nos levanta a avançar, a persistir, a ir além e a fazer a diferença. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Aleluia. Meu querido, semana que vem a gente vai começar uma nova série que se chama Quem Sou Eu. Eu quero te convidar a estar conosco, a participar. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar muitas coisas sobre nós. E eu acho que tanto eu quanto você seremos muito edificados. Então quero convidar você a participar conosco. E quero te pedir em nome de Jesus, não deixe essa semente que foi lançada hoje se perder pelo meio do caminho. Se for necessário, hoje ainda ou amanhã, aproveita que agora tem que parar mais cedo, 11 horas, tem que estar em casa. Pega um papelzinho lá, deixa para assistir o seriado à meia-noite, que eu sei que você gosta. Pega um papel, antes, coloca lá um plano de ação. Monta, depois você guarda na gaveta. E aí você depois vai seguir aqueles passos. Esses dias, minha filha estava ouvindo um vídeo melhor, um áudio que ela gravou para ela mesma. Ela gravou um áudio para ela quando ela tinha 13 anos, hoje ela está com 16. E ela dando conselho para elas: olha, porque se acontecer isso na sua vida, quando você estiver, não faça isso, faça isso. E a gente escutou, além de a gente morrer de rir, a gente viu quantas coisas profundas que ela disse para ela mesma. E eu falei para ela hoje, falei: Lu, grava outro. Ah, para quando? Quando eu fizer 18? Eu falei: não importa, quando você quiser. E eu recomendo você, se você puder, escreve hoje alguma coisa, mas não deixa para quando você fizer 18, que já passou, né? Mas pega esse papelzinho que você vai escrever hoje, e no dia 30 de março você vai ler ele. Ah, do ano que vem? Não, daqui 30 dias. Para você se obrigar a sair da zona do conforto. Se for necessário, então marca uma semana. Põe um alvo. Vamos melhorar. A gente pode. Deus é por nós. Ele está conosco. O que te impede? Vamos unir forças e avançar. Meu querido, eu vou pedir para você sentar mais um instante. Você que assiste conosco aqui na internet, meu querido, Deus te abençoe. Um final de semana abençoado. Semana que vem tem mais. Fique na paz.